Ficado o quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª reunião ordinária do 2º período de reuniões da sessão legislativa da Câmara. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer alguma ressalva? Não havendo, passamos para Fabinho fazer a leitura dos expedientes e das indicações de vereadores.
Expediente do Executivo. Ofício referente aos vereadores do número 826 ao 834. Expediente vereadores. Ofício número 1/2018. Manifestação do vereador Décio Paulino da Costa, presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, sobre o projeto de lei número 45/2018, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que autoriza a doação de imóveis, permuta de parte de área e compensação social. Desafeta e afeta imóveis e dá outras providências. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Regularizar a sinalização no cruzamento entre a rua João de Camargo e Silviano Brandão. E, se possível, retirar a placa de pare da rua Silviano Brandão e colocar na rua João de Camargo. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Amenizar trânsito na rua Alferes Domingos, Vieira e Silva, na altura do bairro Santos Reis e Floresta. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Realizar a operação Tapa Buracos na rua Sebastião Frenho, 626, no bairro Vila Formosa. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Realizar a operação Tapa Buracos na altura do número 318, em frente ao edifício Cida Carvalho, no bairro Jardim Aeroporto. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Providenciar a operação Tapa Buracos na altura do número 399, em frente ao Colégio Pontual. Indicação de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto. Realizar limpeza e troca da lâmpada da tampa de bueiros na rua Petra Gago Munhoz, 485. Indicação de autoria do vereador, da vereadora Cátia Goiatá. Providenciar urgentemente reparação no asfalto da rua Terezinha Salles dos Santos, na altura do número 47, no bairro Jardim São Lucas 3.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários. Com a palavra, Cátia Goiatá. Nobre deputada federal.
Já, presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos que aqui estão presentes. Quero dar o parabéns para vocês, né? Por estarem aqui. Nobres vereadores, bom senhor presidente, quero parabenizar o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça pelos trabalhos apresentados. Hoje estive o prazer de participar, né, como ouvinte. Creio que o papel da comissão é de tentar proteger o patrimônio público, as finanças do município. E hoje, mais uma vez, a atuação sobre o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento do solo foi muito importante, uma vez que, no seu trabalho realizado, retirou a possibilidade, né, da prefeitura receber em espécie o recebimento da parte que ele toca, aumentando então a condição de fiscalização do dinheiro público. E isto sendo feito por essa casa, nada mais é do que a nossa obrigação, é a obrigação de todos nós, vereadores. Então, deixo aqui o meu grande abraço e o parabéns para essa comissão. Outro assunto, senhor presidente, está em trâmite nessa casa a autorização para doação de bem público móvel, né, trata-se do veículo, né, de uma SPIN para 7 lugares, doado pelo Estado de Minas Gerais, Alfenas. Eu gostaria de lembrar a todos os alfenenses, e talvez a quem não saiba, que esta indicação para esse veículo, ao Viva Vida, através do termo 173/2018, foi uma indicação da vereadora Cátia Goiatá para a nossa cidade Alfenas. Eu sei que filho bonito tem muito pai, né, e vai ter muito pai, mas nesse caso tem mãe, que sou eu, pelo menos uma das mães, sou eu. O Viva Vida dispensa comentários, todos nós já sabemos, né, do grande trabalho social voltado às famílias em tratamento de câncer, representando a solidariedade, não só aos alfenenses e àqueles que aqui vivem, mas de toda a nossa região do sul de Minas. Nosso querido e saudoso Mério Alves deve estar feliz, né, com mais essa conquista. Esse veículo ajudará e muito todo aquele maravilhoso trabalho iniciado pelo nosso Mério e hoje levado esse trabalho com tanto respeito, com tanto carinho por todos aqueles que lá estão. Inclusive, é importante que, neste caso, a nossa casa faça esse trâmite andar rápido, porque, não sei se é do conhecimento de todos ou de alguns, mas essa doação ela deve ser realizada de maneira rápida, antes mesmo que a GM possa vir a recolher o carro, né? Pois alguns têm o conhecimento da dívida exorbitante do Estado de Minas Gerais com a concessionária da GM, né? Então, a Chevrolet, né, GM, então, mostrando assim mais um papelão do governo Pimentel. Então, gostaria de parabenizar aí o prefeito, no caso, com a nossa autorização de já fazer essa concessão, ser possível fazer essa doação, essa entrega desse veículo ao Viva Vida, prestigiando a nossa cidade de Alfenas e a nossa região. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Domingos. Edinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Toninho Bijão, o Carlão e público presente que está em casa, o nosso amigo lá. Senhor presidente, que dia que é hoje? Que dia do mês, o senhor sabe?
Acho que é 23, 24.
Pois é, só para não...
Na segunda-feira.
Só para contrariar o balancete.
O Galo perdeu para o Flamengo.
O balancete não chegou, viu?
Nós fomos campeões ontem, 50.
Parabéns, viu, Carlinhos, pelo título da Saliba, do 50. Viu, Guinho? O balancete não chegou aqui ainda, não. Então tem que chegar até dia 20, e por enquanto, hoje é 24, não, nem sinal dele. Entendeu? Por enquanto, eu acho que essa casa tem que ser respeitada e mandar um balancete para nós sabermos qual a real situação da nossa prefeitura. Porque, né, para a gente ver como é que está o andamento, o bolso, né, Tadeu? Entrada, saída, entendeu? Eu estou para variável, Batata, eu não fiz indicação novamente, não. Mas você fez essa da Silviano Brandão, né, nós temos tentado, o Guim tentou. Vamos ver se você tem mais sorte de tirar aquele pare na esquina da João de Camargo, né, e passar para o pare para João de Camargo, né, Guim? Acho que você também passa ali, acho que todo dia, né? Aquele para ali é um pedacinho de rua. Você está lá descendo, tem que parar ali todo dia. E é aquele problema. Então, eu espero.
Os coxinhas que fez, foi nós não.
É independente, mas vamos ver se nós resolvemos. O Batata tem a sorte de ser resolvido o problema. É só isso mesmo, presidente.
Boa noite, senhor presidente. Só a resposta para essa aqui, por favor.
Pois não, desce, Paulino.
Boa noite a todos, né, aos vereadores. Na realidade, o Guinho, aquele para ali. Foi um estudo feito na época do Sargento Prado lá, para quebrar a velocidade. Até não foi ruim, não. O problema é que uma rua é estreita, a outra é larga, aí fica um trem meio desajeitado, né? Mas, pode deixar a coxinha, talvez vamos quebrar a mola lá.
Como é bom ver a Câmara descontraída, toda descontraída, igual está hoje, né? Com a palavra, o menino João Carlos Tercete, Canela Amarela.
Boa noite, senhor presidente. Aqui pode nomear o doutor Zé Ricardo, Carlão, Todinho. O Juquiel, Alcione, Fernando, Ricardo, Toninho Dandão, mais protético, todos os protéticos, e também o motorista Cão, o seu Oscar no som e o pessoal aqui da plenária, a Cristina e o Wender. Aqui hoje começa um grande campeonato lá na nossa vila mais famosa, né, o Batata, que é a Chapada hoje. Eu fui convidado lá para fazer a abertura do campeonato, tão bem organizado pelo WIT, que é o Carlos Henrique Correia. E pessoal realmente trabalhe na Chapada, esse campeonato está virando tradicional, então daqui eu quero saudar lá e desejar todo sucesso a esse campeonato de futsal lá da Chapada, que está iniciando hoje, com uma grande festa lá. Infelizmente, a ausência minha do Guim, que estaria lá presente hoje.
Eu estava lá, não estava ausente não.
Hã? Tô falando hoje na abertura, filho. Você não está ouvindo? Lá. Aonde você está? Você está aqui, ué.
Ué, mas a abertura, inclusive, já está jogando. Já tá, o primeiro jogo já deve estar terminando o jogo já. Ah, sete horas foi a abertura.
Ah, tá. Então tá bom. O fazer o quê, né? Mesmo assim, eu acho que fica esse grande abraço para todos lá. A gente fica feliz. E participei quinta-feira aqui também de um projeto bacana, que é o Projeto Formosa, que realmente visa resgatar a história de Alfenas. Uma cidade sem memória é uma cidade de morte. Então, participamos aqui na quinta-feira, o padre Vladimir esteve presente, o Carlinhos, o presidente Rotary, o doutor João Batista, fez a gente recordar algumas coisas que podem ser realmente resgatadas com esse museu, que vai se criar aqui em Alfenas, um projeto muito bacana. E entre algumas imagens, Carlinhos, que eu recordei lá, lembrei do tobogã, onde que era o sindicato, né? Quantas pessoas se divertiram naquele tobogã lá. Lembrei também daquela imagem linda, maravilhosa, do padre Zé Grimin, que é onde uma pomba pousou junto ao seu caixão. E entre outras imagens, realmente bacana resgatar essa memória linda da nossa cidade de Alfenas. Então eu quero parabenizar aqui todos os envolvidos no projeto Formosa, que vai ser uma das poucas cidades do interior de Minas que ainda não tem o seu museu. E eu fico feliz que eu fiz uma indicação aqui, e tal qual foi a surpresa que será criado, através desse projeto Formosa, um espaço dedicado à história de Alfenas. Também quero destacar aqui, semana passada, dia 21 de setembro, foi o dia da árvore, e a prefeitura fez um programa bacana durante toda a semana, com relação à árvore, à natureza. E lá no Santa Clara foram plantadas 240 mudas de resedas. Lá naquele trevo da entrada foram plantadas pelas crianças da creche Santa Clara as mudas de jabuticabas em homenagem ao nosso querido, saudoso Eduardo Engel. Uma bela homenagem, porque todos se recordam que era a fruta que ele mais adorava, era a jabuticaba. E esse projeto do programa da Semana da Árvore realmente fez com muita questão homenagear o grande cidadão alfenense, o Eduardo Engel. No sábado, participei na parte da manhã do encerramento da Semana da Árvore aqui na Praça Getúlio Vargas, muito bacana a participação, várias atividades. Na parte da tarde, eu participei do movimento Um Dia Sem Carro, movimento mundial dia 22 de setembro. E nós participamos em um dos temas envolvidos durante essa discussão, durante essa temática, foi a mobilidade urbana e acessibilidade. Um dia sem carro significa uma conscientização para que as pessoas realmente possam atentar, principalmente em deixar o carro um pouco de lado e fazer o uso de outros meios de transporte, principalmente a bicicleta, que além de ser um bem para a saúde, né, sai dessa mesmice de usar o carro por muito tempo, né, por uma coisa na vida que, bom, facilita, né, o progresso, mas do outro lado atrapalha a saúde. As eleições estão aí, daqui duas semanas. Então eu gostaria daqui, que a gente tem, sendo seguido por todo o Brasil, de realmente chamar a atenção, gente. Nós temos que estudar o passado dos nossos candidatos a deputados, tanto federal como estadual, aos senadores, aos governadores e também ao presidente do Brasil, para que a gente depois não vá ficar lamentando os políticos que fazem coisas. Um exemplo, esse aumento abusivo da gasolina, esse aumento do gás aí, é tudo em virtude de política e de pessoas que não querem ver que a população mais necessitada realmente tenha os benefícios que a lei lhe impõe. Porque tantos impostos que todos nós pagamos, uma carga tributária imensa, e o que a gente se vê é aumento e mais aumento. Então, Gente, vamos prestar atenção, vamos analisar os candidatos, vamos ver quem realmente tem ficha limpa, para a gente depois não cometer o erro de ficar 4 anos aí chorando, lamentando. Então é necessário que desde o presidente da República até ao deputado estadual, a gente faça a escolha cedo para depois já não ficar chorando o leite derramado. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, a palavra.
Com a palavra, Domingos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Kátia, a nossa futura aí, deputada federal, nosso também vereador estadual, padre Valdenilson. E boa noite a todos presentes. Senhor presidente, eu não ia fazer uso da palavra, mas como estou aqui já no momento, o vereador me toca um assunto aí do museu aqui da prefeitura, crítica dentro do governo nós temos que fazer, não deixamos, podemos deixar ficar calado. O que acontece, quando fala em museu, tira fazer a prefeitura de museu, nós tínhamos já que de ter a sede própria aqui em Alfenas. Porque o prefeito, quando fala em museu, quantas pessoas vão ser descolocadas aqui dentro desse prédio? Mais aluguel. Já não chegam os aluguéis que estão, já estão pagando. Aluguel para todo lado da cidade. Agora, mais aluguel. Não, nós não podemos, essa casa não podemos... Nós não podemos deixar acontecer o que vem vindo querendo fazer. Nós estamos aqui, nós temos que olhar bem o que vai fazer, porque dinheiro para pagar tantos aluguel não vai ter. A responsabilidade é do prefeito, mas não deixa também nós sobrar a responsabilidade para nós aqui. Agora nós temos que saber o que vai acontecer, não vamos, podemos deixar passar isso agora, porque o prefeito não está tendo, para mim, não está tendo cabeça. Porque aluguel tem demais. Nós sabemos aqui quanto está pagando de aluguel, não tem valor. Já fiz um ofício, um requerimento, pedindo, já pediram que outros vereadores, até hoje nessa casa não teve resposta. Então é o seguinte, senhor presidente, nós temos que pegar, pensar muito bem. Eu vou fazer um novo requerimento pedindo para o prefeito mandar a resposta de quantos aluguéis está sendo na cidade.
O Edinho tem aí.
Tem, se tiver, para mim não mandou. Eu gostaria de saber, depois o vereador na próxima sessão, quero fazer uso desse. E também quais são os valores. E aqui, essa casa aqui, senhor presidente, não pode deixar mesmo, deixar o prédio da prefeitura sem ter uma sede própria, alugar, tirar o pessoal daqui, os trabalhadores que trabalham dentro dessa casa aqui na prefeitura, e para sair alugando casa aí e passar aqui sendo um museu. Isso aí é um absurdo, eu não concordo com isso aí não. Quero falar a verdade, que o prefeito pode até ficar bem sentido comigo, mas o que eu tenho de falar, nós temos que falar. Aqui nós não podemos deixar nada escondido. Temos que ser franco e transparente no que faz. É isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, doutor Antônio Carlos.
Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, boa noite. Saudar os colegas na pessoa da nossa candidata federal, doutora Kátia, e o nosso estadual, padre Vademilson. Saudar o público presente, são muitas pessoas, mas vou lembrar o nome de alguns aí, o Toninho, o Igor, os nossos funcionários aí da casa. Hoje, a ausência da Yolanda, o pessoal da imprensa. Boa noite. Senhor presidente, hoje nós vamos ser breve com o nosso sistema aqui, né, digitalizado, muito bonitinho, mas às vezes começa a aparecer algumas falhazinhas que a gente vai dando uma dica aí, uma resposta Defesa Social, Leonardo, não sei se o Frauzino reparou, as páginas 17, Frauzino, é para mim e para você, mas aí, como se diz, não... Às vezes, né, para o nosso assessor, torna-se, né, o meu lá ter dificuldade de localizar isso aí. Faltou uma palavrinha aí, respectivamente. Aí já a gente sabe que, né, dá a entender que seria duas... E nós fizemos a indicação juntos. Inclusive, eu gostaria, teria o maior prazer de partilhar com o senhor disso aí. Foi mencionado e foi de conhecimento, né, o Dia da Árvore, parabenizar o Luizinho por essa iniciativa, outras iniciativas, mas nós não temos muito que comemorar, não. Vou só citar um exemplo aqui de o progresso, né? A gente vem junto de caneca, né, como diz ditado, né, e vem o progresso, e vem as autorizações de loteamento, condomínio, e joga de balde fora, né, Tadeu? Nós temos lá no IMESA, lá eu tenho foto comprovada lá, uma mata urbana que foi dizimada. Nós temos no Campo do Fenense, quem conhece ali, conheceu ali uma mata urbana dentro do centro da cidade. Se aquilo ali tivesse um prefeito de peito, era para transformar num parque municipal, né? Que é um parque municipal como aquele ali, um local excelente. Tinha até um açudinho ali, acabaram com açude, acabaram com mina d'água, né? Nós temos Posto Calda com exemplo, né? Vários parques, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Nova York, né? A gente vê lá aquele parque bonito, Central Park, no centro da cidade, ali nós poderíamos ter. Mas está sonhando utópico, né? Mas é assim que a gente prepara o futuro. E lá na Chapada também, né, Gui? Nós não vimos ainda o que tem, o que tiraram de árvore ali, tudo em nome do progresso. Até agora a gente. Mina d'água, lá no, tanto ali no Campo do Veneza, o que foi matado de mina. Lá no Colinas Parque, lá dos Pimenta de baixo, e lá onde que o Guina, da região lá da Chapada, ali para baixo, da divisa Santos Reis, lá embaixo, lá, é um crime que se cometeu. E principalmente que a gente for apurar, né, para isso, que relembrar de novo, né, foi um reto projetor e um motor de popa. Foi a compensação que se deu. Então, é incrível, né? A gente comemora de um lado, junta de canequinha, vem os poderosos, né? Os especuladores, né? Que já cansou de ser falado aqui, que esses terrenos vão ficar lá para especulação, né? Não paga IPTU, não paga nada, do loteamento mal distribuído, mal feito, e depois o povo que paga para a prefeitura ter lá e corrigir esses erros. Mas é o progresso. Eu, na época, falei demais isso aqui, estou tornando a falar. E, para encerrar, senhor presidente, eu só gostaria de saber, está igualzinho a questão de doação de terreno. A gente sabe que existe uma fila enorme de gente querendo terreno e doação, e não está sendo respeitada essa fila, né? A gente tem visto aí, a gente lá da comissão, novas protocolos estão sendo atendidos primeiro que gente que lá em 2017 protocolou. A gente está vendo o mesmo caso de Dominguinho, até se o senhor quiser a gente retomar esse assunto aí, é a questão da Secretaria de Habitação. Né? A gente, o vereador, nós não temos, né, esse poder de chegar lá e falar assim, ó, você tem, dá isso para fulano, dá isso para cá. Eu acho que a nossa função, como eu faço, a pessoa me procura, eu mando procurar a Secretaria de Habitação, ela vai lá, frequenta a fila, né, na parte da manhã, procura lá o secretário, faz a inscrição, né, e fica aguardando. Só que esse pessoal que se inscreveram, eles não estão sendo atendidos. Pelo menos os que eu orientei aí lá, estão reclamando para mim que não foram atendidos. E a gente está vendo caminhão para baixo, para cima da prefeitura e distribuindo. Certo? Então, se o senhor quiser, a gente retomar esse pedido aí, a gente fazer um requerimento.
Pode contar comigo, parceiro.
Por escrito, para saber onde está indo isso aí. Né? Não é a preferência, a carteirada do vereador. Longe disso. Né? Mas se o cidadão foi lá e entrou na fila, aí tem que ter uma resposta. Né? Você não vai ser atendido porque você não enquadra dentro das questões sociais aí. É isso, os critérios, requisitos. Parabéns. Né? Ah, você não vai porque assistente social foi lá, viu que o seu vizinho falou que você tem dois carros na garagem, que você tem uma vida aí de aparência, né? Que frequenta bar, restaurante. Parabéns. Né? Mas agora, a bel prazer do secretário, né? E dizem, né, que é o seu sobrinho, né? E que é um futuro candidato a vereador, aí não tem jeito. Aí está havendo casuísmo, está havendo coisa seríssima, né? E está constatado isso aí. O senhor já viu, né, Dominguinho?
Ô, vereador, ali o comentário ali me disseram assim, que aqui nós vamos levar um material para quem nós quiser, para quem vai votar no meu sobrinho. É isso que está acontecendo, isso é crime. Já estive conversando aí, isso aí é crime que está acontecendo. E Vossa Excelência também deve saber já o comentário que está sendo feito. A maioria dos vereadores aqui está sabendo isso aí.
Então nós temos que usar aqui, gente, o princípio da impessoabilidade, como o Maurílio usava, não é isso? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Na legislatura passada, nós formamos uma comissão que estava denúncia do Zé Luiz Brusadelli, do professor Chico. Nós fomos em de 20 casas, nós fomos em umas 15 casas, ver se foi dado mesmo, onde estava sendo aplicado. Então nós temos que ser justos, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Só isso, senhor presidente.
Flauzino, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite ao pequeno público presente e a quem nos assiste através da internet, boa noite. Eu estou passando rapidamente aqui para mais uma vez, daqui um mês, nós vamos estar realizando a nossa audiência pública para falar sobre a Copasa, os serviços prestados pela Copasa no nosso município de Alfenas. Será dia 25 de outubro, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. A gente, desde já, convida a todos os moradores da cidade de Alfenas que têm dúvidas sobre os serviços da Copasa, o contrato de concessão com o município, para que possa vir tomar conhecimento de como iniciou, né, esses serviços, esse contrato da Copasa em nosso município. Muitas dúvidas acontecem, a gente é abordado na rua, é cobrado, e a gente quer dar uma resposta através dessa audiência pública, porque nós iremos compartilhar das responsabilidades, né? Nós, vereadores, é quem somos mais cobrados, então a gente vai compartilhar, convidando as autoridades também responsáveis, também diretoria da empresa Copasa, para participar, para poder esclarecer perante a população, né, as dúvidas, convidar Ministério Público, convidar Judiciário, Executivo, nós vereadores, né, e várias outras autoridades aí que possam nos ajudar nesse debate aí perante a população de Alfenas presente. Então, convidamos você para poder vir para essa casa dia 25 de outubro, às 7 horas da noite, para participar e também usar do seu direito como cidadão para expor a sua indignação, né, alguma situação que envolve você, que envolve sua família, você possa também se inscrever e usar da tribuna livre para falar sobre alguma situação que você está talvez sendo lesado como cidadão. Então, aqui nós podemos utilizar do nosso procurador, que tem conhecimento de causa, que vai também nos explanar aqui, doutor José Ricardo, sobre esse contrato. Daqui você vai tirar todas as suas dúvidas. Não vamos aqui querer adiantar que nós conseguiremos resolver determinadas situações que a Copasa, né, vem trazendo de prejuízo para o nosso município, né, que são essas situações envolvendo a taxa de esgoto, o valor do consumo, que é um dos mais altos, os buracos nos asfaltos que são feitos e depois, na hora que é para tapar, é fora do nível e faz com que as nossas vias fiquem todas danificadas, desniveladas. O mau cheiro que vem da ET, né, que atrapalha e perturba a população da cidade. O ar, né, que a gente percebe nos padrões, que faz os nossos relógios girarem, sem que as nossas torneiras estejam abertas. A coloração da água que chega na nossa torneira. Então, muita coisa pode ser tratada aqui, e é lógico cobrado os responsáveis que a gente vai chamar para essa audiência pública, diretores, responsáveis. Então, é importante a presença da população para nos ajudar nesse debate. Tá? Então, fica aqui o convite a todos, Será um prazer recebê-los aqui nessa casa no dia 25 de outubro, às 7 horas da noite. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, tudo presente. Senhor presidente, queria falar do Chapadão, o João Carlos tocou no assunto. O João Carlos, eu estive lá às 7 horas, quando foi a abertura. Queria dar os parabéns para o Carlos Henrique, o IT. Viu, Ed? Isso aqui é muito falado das quadras. É, independente de secretário ou de prefeito, a quadra da Chapada, se você tiver a oportunidade de ir amanhã, você vai ver que o negócio lá é chique. Não,
eu sempre falei, Guinho, a quadra da Chapada e a do Pinheirinho são um exemplo. O problema é que a gente tem que pensar no coletivo, as outras deixa a desejar.
Pois é, mas lá eu acho que tem mais o esforço do Carlos Henrique, do IT, porque não é só a pintura da quadra, as lâmpadas que estão em dia, mas a organização também dos campeonatos, o povo ali em volta, a limpeza. Ou seja, lá está 100%. Eu estive lá agora e lá não é, o campo também, lá é bem cuidado. Eu queria também, presidente, queria falar sobre a política nacional e eu acho que nós, aqui do Sudeste, eu acho que nós tínhamos que preocupar mais e pensar mais nos nossos irmãos do Nordeste. Que aqui na nossa região, desde quando Fernando Henrique era presidente, a coisa era feia, mas eu tenho muito um amigo, por exemplo, que é pedreiro, eu nunca vi escaparado, né? Aqui sempre tem como se virar. Agora no Nordeste, não. Até o próprio Marinho Peloso um dia me falou. Olha, tem gente que fala que o nordestino não gosta de trabalhar, mas não é que ele não gosta de trabalhar, não. Porque onde não tem chuva, não tem como trabalhar. Ele fala isso porque ele é agricultor, né? Mas se não tiver chuva, não tem jeito de trabalhar mesmo. E as crianças, depois do golpe para cá, de dois anos para cá, 6,3 milhões de pessoas já voltaram para o mapa da fome e mais da metade desse número é criança. E uma criança passar fome é triste demais. Imagina uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, chorar perto do pai e da mãe e não ter o que comer, Toninho. Então, eu acho que nós temos que pensar muito antes de votar. E o único, eu não estou falando aqui, não quero ofender ninguém, mas que pensa no povo pobre, que faz para o pobre, que faz para o Nordeste, é o político de esquerda. A direita usa o trabalhador como escravo, para apanhar o café deles, para fazer casa para eles morar, para fazer as universidades, para os filhos deles estudar. A saída do nosso país é Haddad ou Ciro. Se Deus quiser, vai os dois de segundo turno. O que ganhar está bom. Mas se não for os dois, se for o Haddad, eu tenho certeza que o Ciro é Haddad. Se for o Ciro, eu tenho certeza que o Haddad é Ciro. Um dos dois tem que ir. Um dos dois tem que ir para o segundo turno. Porque aquele Geraldo Alckmin, aquele Meirelles, esse povo, você não vê uma proposta, você não vê uma proposta concreta para ajudar o povo. Esse Temer, que é a mesma coisa deles, que fica brigando com o Alckmin, um atacando o outro, que é do mesmo jeito. Cortou verba da Unifal, né, Barbosa? Né, Batata? Quer dizer, eles não estão nem aí. E espero que o próximo presidente também, que se organize juntamente com o Congresso e mude o rumo desse meio de comunicação nosso, desse judiciário, que hoje o prejuízo do país não foi só do golpe com respeito ao presidente Temer, não. O maior prejuízo foi do judiciário, juntamente com a Rede Globo e com as outras emissoras de televisão, que desmoralizou as nossas empresas. Mais de 150 bilhões deixou de circular no nosso país por conta de Lava Jato, que aquilo lá não é nem 10% que a televisão fala, que a televisão julga a pessoa, né, condena a pessoa antes de ser julgado. Que eu acho que o Sérgio Moro, para condenar o empresário, não precisa da Rede Globo mostrar, não, hein? Não precisa da Rede Globo ficar falando Friboi toda hora, o Debrecht toda hora. Ou então, pelo menos, espere provar e prenda para depois falar. Porque as empresas que davam emprego para o nosso povo, Toninho, foram embora. Tem quase 15 milhões, estão falando 13, mas tem mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Porque eles desmoralizaram as empresas. O Brasil, os grandes empresários de fora, perdeu a confiança no nosso país, né, Dez? Qual empresário que vai querer vir aqui, uma grande empresa aqui, para a Rede Globo chamar eles de corrupto todo dia, Dez? Qual? O pior é eles devem mais de 6 bilhões de impostos para o Brasil, para o país, não paga, e fica chamando os outros de ladrão. Será que aquele Willer Bono que ganha 3 milhões por mês, será que ele paga 810 depois de renda ou dessa? Ué, porque se ele ganha 3 milhões, ele tem que pagar 810 mil reais depois de renda por mês. E eu tenho certeza que ele não paga. Então, um ladrão é ele. Ele e a turma dele da Globo inteira lá, ué. O cara só abre o Jornal Nacional e começa e termina só falando coisa ruim, corrupção e desmoralizando as pessoas. Então, a preocupação do juiz Eco de Curitiba e da Rede Globo não é denunciar, não é prender corrupto, não é única e exclusivamente de aparecer. E isso que jogou o nosso país no buraco e é o responsável por o país estar onde está é mais de 90%. É Sérgio Moro e Rede Globo. Muito obrigado, presidente.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente. Nós sabemos que, né, o Guinho falou ali, é com todo respeito, viu, Guinho, que eu vou falar. É problema de desemprego nosso, talvez, né, não vou citar nome, tal, talvez se nosso dinheiro, né, não tivesse ido para outros países, né, para Cuba, Venezuela, não sei para onde, para papá, talvez o nosso desemprego hoje seria menor, tá? Eu acho que eu estou aqui é para falar, eu não tenho medo de falar, eu acho que foi uma covardia que fizeram com os trabalhadores brasileiros, né? Quanta gente desempregada, se for somar o dinheiro que foi para fora, a nossa situação hoje seria outra. Né? Não vou culpar ninguém, não. Só sei que fizeram tudo o contrário. Então, vereador, eu não concordo com muito que o senhor falou, não. Tá? Se o dinheiro nosso, do brasileiro, fosse empregado aqui no Brasil, a situação do nosso desemprego para os brasileiros hoje seria diferente. Muito obrigado, presidente.
Vereador, estou pedindo para você concordar comigo, não, até porque a tua concordância ou não vai mudar em nada. Só que quando ia o dinheiro para Venezuela e para Cuba, a taxa de desemprego do Brasil era 4,5%. Uma das menores do mundo, menor que a da Alemanha. A quinta economia do mundo. Né? Agora, não sei por que mudou, porque parou de mandar dinheiro, então o desemprego aumentou, deve ser isso.
Senhor presidente, só um minutinho, por favor. Você mencionou a questão de quadra aí. Eu gostaria de saudar o Pedrinho. E o seguinte, gente, viu, Edinho? A nossa quadra lá do Primavera, lá, faz 2 meses que eles estão pintando. Eu estou fazendo uma sondagem, eu acho que a turma aqui do parque não vai para frente. Então, parabenizar lá o Carlos lá. Parabéns mesmo, viu? Isso é coisa bacana, ele veste a camisa, ele põe o pessoal para trabalhar. Mas só para dar uma
desinformação. Para pintar a quadra?
Hã?
Para pintar a quadra?
Eu, ele lá, e ele
pensou. 2 meses?
O de Primavera terminou ainda não, né?
Uai, não é possível, doutor.
Estou falando sério para você, 2 meses. Sem mentira nenhuma. Uai. Os meninos estão com foto lá, passa lá, tem 2, 3 lá, mas o trem não vai para frente. E o Nilo, eu sei que ele pegou lá, juntou ele, a turma, né, Guim? O pessoal lá é. Parabéns pro pessoal da Chapada.
Boa noite a todos. Gostaria de começar enaltecendo todos os atletas da Cruz Preta, onde começamos um campeonato, já havia começado, mas jogamos ontem o primeiro jogo, em Campo do Meio, são 14 cidades, categoria sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, quase 80 atletas, nós empatamos sub-11 e ganhamos as outras 3. Então, parabéns a todos os atletas. Parabéns também a Saliba, nosso time, mais uma vez, campeão do cinquentão. Parabéns ao Gerbo, Jacaré, ao Alexandre, a todos lá que faz um belo trabalho. Gostaria também de estar aqui parabenizando, mandando uma moção, parabenizando a todos os diretores, professores e todos os serviçais da Escola Napoleão Salles, principalmente os professores de Educação Física, porque têm feito um bom trabalho, um belo trabalho no esporte, onde duas categorias do futsal daquela escola, né, foram campeão do Joesa, onde dois campeões, Rafael e Davi, foram campeão no Festival de Música, onde nosso amigo aí, Flauzino, nosso ilustre amigo, tem feito um bom trabalho juntamente com a Prefeitura. No judô em Brasília, Tamires Vitória foi campeã,
Então, parabenizar muito aquela escola pelo trabalho que está sendo reconhecido.
Senhor presidente.
Pois não, Frosino?
Quero aproveitar agora que eu vi o Pedrinho da capela aqui, boa noite, o senhor, já para dizer que eu vou estar encaminhando o requerimento para chegar lá até a sua secretaria, porque antes de começar a reunião aqui, fui solicitado aqui por um servidor da prefeitura que trabalha na sua secretaria, que é operacional especializado, pedreiro, mas que também faz serviço de pintura e várias outras atividades, segundo ele e outros colegas de trabalho, não estão recebendo, já foi feito protocolo já umas duas vezes, a insalubridade. E essa insalubridade está sendo o assunto do momento entre os servidores. Porque uns estão achando que vai tirar, outros estão recebendo, e o colega que está trabalhando na mesma função, no mesmo setor, não está recebendo. Então, está uma novela essa insalubridade. Então, eu vou estar encaminhando, porque eles entraram agora, no último concurso, e segundo eles, um ano já de serviço, e a insalubridade deles não foi paga. Mas eu, antes de fazer qualquer tipo de cobrança, eu até falei para eles que precisariam de um laudo, de um engenheiro de trabalho, para poder avaliar a situação deles. Mas, se tem pedreiros que estão recebendo, a gente quer entender por que outros pedreiros não estão. E a gente, quando fala sobre essas questões, envolve pai de família. Então, a gente fica preocupado, porque o salário... Estou com o lerite dele aqui, a foto, salário desse pai de família é R$ 1.171. O cara quase que chorou ali para mim, que pai de família que vai sustentar a sua família com um salário desse. Se às vezes ele tem um benefício, o direito do benefício, a prefeitura, o executivo, os secretários responsáveis, precisam fazer alguma coisa para ajudar esses pais de família. A gente fica preocupado, porque, segundo ele, ele está pedindo, inclusive, cesta básica na Secretaria de Ação Social para poder sustentar a casa. E com um salário desse aqui, senhores, senhora, não tem condições de sobreviver mesmo. Se ele não tiver o direito, os companheiros dele não tiver o direito, a gente concorda, não tem que realmente receber benefícios sem ter realmente um laudo específico e autorizado a pagar. Não tem que lesar o cofre público, mas se tem o direito, se outros estão recebendo, é injusto esses pais de família não receber também. Aí, como você está lá, junto, eu peço que você possa ajudar a adiantar esse processo junto lá com o Rodolfo, porque nós estamos tratando com um ser humano, com um pai de família, e atrás desse pai de família tem os seus filhos, que depende do pai, depende do salário do pai. E um salário de R$ 1.171, um pai de família não sobrevive, principalmente se ele pagar aluguel. Isso é triste. Isso é triste. Então, eu peço a você, peço ao Rodolfo, peço ao prefeito, pelo amor de Deus. Tá? Esse pai de família, ele não quer ficar dependendo da cesta básica da prefeitura, não. Ele quer receber o que é de direito dele. Se for de direito dele, pelo amor de Deus, pague esses pais de família. Os senhores vereadores aqui sabem o quanto nós estamos sendo cobrados de uma responsabilidade que nós não temos, que é a insalubridade do servidor. O prefeito já falou que vai contratar a empresa, ou que já contratou, para fazer essa avaliação, até para não pagar injustamente quem não merece, quem não tem o direito de receber, mas a responsabilidade acabou caindo sobre nós, vereadores, como que se nós fôssemos o responsável por pagar ou tirar essa insalubridade, esse direito do servidor da prefeitura. E não é nossa responsabilidade. Nós apenas estamos aqui fiscalizando e agora, como vereador, estou cobrando para que seja tomada alguma medida. Mas o servidor de carreira do município, tem que entender, nós vereadores não pagamos e nem tiramos insalubridade do servidor. Tá? Isso é responsabilidade do executivo, Secretaria de Administração. Então, que fique bem claro aqui, e a gente vai cobrar realmente se estiver tendo alguma irregularidade. Tá certo? Eu agradeço a atenção. Muito obrigado.
Ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia, apresentações de proposições. Solicito o primeiro secretário Padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura dos projetos de iniciativa do Legislativo.
Projeto de carta legislativo, doutor vereador Antônio Carlos da Silva, concede pelo nome de Romero, senhor Luiz Fernando de Godoy.
Solicito parecer verbal das comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças e Obras e Serviços Públicos.
Pela tramitação.
Pela tramitação, Luiz.
Errei aqui.
Projeto de lei 45/2018 de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que autoriza doações de imóveis, permuta para área de compensação social, desafeta e afeta imóveis e dá outras providências. A de Comissão de Constituição e Justiça.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
De Comissão de Orçamento.
Pela tramitação.
Pela tramitação. Pela tramitação.
Comissão de Obras.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Projeto de lei 46/2018, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que altera a Lei Municipal 2.484, de outubro de 93, e dispõe sobre o parcelamento de solo do município e dá outras providências. Comissão de Constituição.
Pela tramitação.
De orçamento.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
De Obras.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Discussão e votação em único turno. Emendas de autoria do vereador Décio Paulino. Projeto de lei 45/2018, de autoria do Executivo, com tramitação em regime de urgência, que autoriza doações de imóveis, permuta da parte de área e compensação social, desafeta e afeta imóveis e dá outras providências. 1. Emenda modificativa. Artigo 5º do Projeto de Lei 45/2016 passará a vigor com a seguinte redação. Artigo 5º. Revoga-se as leis municipais número 4.769, 20 de dezembro de 2017, número 4.788, de 8 de maio de 2018. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. 2. Emenda aditiva. Acrescenta-se o parágrafo do artigo 4º do projeto de lei 45/2018, passará a vigor com a seguinte redação. Parágrafo único. Garantir a eficácia do princípio da transparência, bem como a efetivação da transação. O presidente da sociedade, São Vicente de Paulo, deverá comprovar o recebimento do valor previsto no caput. Está em discussão a emenda?
Senhor presidente.
Pois não?
Após isso, eu vou apresentar uma subemenda, viu?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Senhor presidente, agora a subemenda. Subemenda. O depósito deverá ser em conta corrente da entidade beneficiada.
Só um minutinho, só.
Para garantir a eficácia. Tá. Eu tenho que ler tudo de novo? Senhor presidente, só fazer uma correção aí, a subemenda. Isso, vamos pegar, mas vou ler, né? Tá. Para. Viu, Décio? Não vai dar, não vai modificar, não, porque, esse, por exemplo, essa efetivação da transação pode-se fazer somente um recibo lá e são pessoas idôneas, tudo, né? Mas, sim, como o senhor disse, para a transparência do. Transparência. E para a concretização jurídica do negócio, tá? Por gentileza. É, para garantir a eficácia do princípio da transparência, bem como efetivação da transação, o presidente da Sociedade São Vicente de Paula, deverá comprovar o recebimento do valor previsto no caput. A subemenda, depósito, o depósito deverá ser em conta corrente da entidade beneficiária.
Está em votação, subemenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. É, em votação, a emenda já do Dr. Batata. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto com tramitação em regime de urgência. Projeto de lei 45/2018 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza doações de imóveis, permuta por parte da área de compensação social, desafeta e afeta imóveis e dá outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 46/2018 de autoria do Executivo, que altera a lei municipal 2.484, de outubro de 93, e dispõe sobre parcelamento do solo do município e dá outras providências. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Pois não?
É, nós, da comissão, nós vamos apresentar duas emendas. Permite a leitura da primeira? Primeira emenda modificativa. As alíneas do parágrafo único do artigo 1º do projeto passará a viger na forma de incisos.
Está em discussão a primeira emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Segunda emenda.
Segunda emenda modificativa. Fica alterado o inciso 3º. Passando a viger com a seguinte redação. Terceiro, receber depósito financeiro em conta específica do município, com o valor sendo obrigatoriamente aplicado na realização de obras e serviços destinado à implantação, reforma, ampliação ou melhorias em espaços livres de uso público ou equipamentos públicos. Urbanos e comunitários, desde que obtenha autorização legislativa.
Está em discussão a segunda emenda?
Senhor presidente.
Pois não.
Hoje nós, embora em regime de urgência, mas a gente já vem discutindo bem esse projeto, até gostaria, né, de agradecer o nosso presidente, o Décio Paulino, agradecer o Fábio. Hoje a nossa reunião teve concorrida, né? Tivemos a presença do João Carlos Tercete, também que opinou. Até lembrar que a nossa comissão é democrática, aceitamos a presença de todos os vereadores, que é justo, né? Agradecer a presença da Cátia, que também deu seu posicionamento. Abrilhantou as nossas decisões. Agradecer o Dominguinho, o nosso futuro líder do PSB, e a todos, né, que participaram. E essa emenda visa, só para dar uma rápida pincelada para o pessoal, nos condomínios, loteamentos, condomínio fechado. Existia uma obrigatoriedade do loteador dar um terreno fora, né, dessa, para compensar o espaço público. Por quê? Quando se fala em loteamento, tem essa ideia que não precisa lá dos equipamentos públicos lá dentro, né? Por exemplo, um parquinho, uma creche. Né? Entende-se que esse pessoal tem um poder aquisitivo, logicamente seus filhos vão divertir em outros locais, né? Aí existia a compensação da de doar terreno fora do loteamento. Agora abriu uma outra possibilidade de ser essa compensação ser financeira, né, Décio? E, ou se não, em serviços. Mas para se ter essa garantia jurídica, essa transparência, até como o Décio disse, né, nós estamos aí já com 2 anos de legislatura, com 2 anos de executivo. Daqui entra um outro governo, entra outro prefeito, muda tudo essa cabeça, né, isso, não aplica esse dinheiro nada no que é necessário. Então, nós demos uma responsabilidade a mais, né, como foi o próprio projeto para a gente analisar, uma responsabilidade mais plausível. Né, vai voltar à Câmara, nós que vamos, né, autorizar esse emprego desse dinheiro. Não é isso? Então, pode ser que aconteça com a gente de novo, né, Tadeu? Ou pode ser com a próxima legislatura. Né, porque nós não podemos pensar... É verdade, existem muitas coisas que precisam de ação imediata. Mas nós estamos dando a transparência e a segurança jurídica para o negócio.
Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com as emendas incorporadas. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por todos. Solicito o vereador deputado estadual Valdemilson, por gentileza, faça leitura dos requerimentos.
Requerimento 86/2018, de autoria do vereador Edson Leles, que informa essa Casa de Leis qual o valor de locação do imóvel onde está sendo sediado atualmente a Secretaria Municipal de Saúde, visto que este local não foi objeto de resposta anteriormente.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Pois não, Edson Leles.
Esse requerimento é porque eu fiz o requerimento, eles mandaram as respostas sobre os aluguéis, viu, Dominguinho? E veio do aluguel da Secretaria de Saúde quando era lá no José Paulino da Costa. E lá no José Paulino da Costa o aluguel era de R$11.000. Entendeu? Lá. Então eu queria saber quanto que é aqui para a gente ter uma noção. E hoje, somando só os aluguéis, fora os aluguéis sociais, só da prefeitura, tem um gasto de R$ 156.109,87. Aí eu fiz uma continha aqui, em um ano, R$1.873.000. Em 4 anos, R$7.493.000. Gente, é aluguel demais. E outra coisa, o prefeito, parece que na quinta-feira, disse-me que queria ceder a prefeitura para ser um museu. Será que ele já está em mente que vai fazer outra cidade administrativa? Ou vai pagar outro aluguel para a prefeitura, ou a cidade de Alfenas vai ficar a primeira cidade do Brasil sem prefeitura, como será que vai ser? Porque, né, porque já está lotado de aluguel, gastar R$7.493.000 em 4 anos de aluguéis. Eu acho que dava para fazer uma cidade administrativa, né, tudo perto, né, e deixaria de pagar aluguel. Entendeu? Então, senhor presidente, essa...
Senhor presidente.
Pois não, Antônio Carlos.
Eu entendo o requerimento do vereador Edson, a distribuição da conta, né, é um valor elevado, mas nós temos aí todo um histórico, né, que às vezes tem que ser lembrado. Às vezes, a cidade administrativa, às vezes, ela não vai absorver toda a estrutura, né, do governo. Independente do preço desse aluguel ali da saúde, ou poderia ser um outro local mais barato, mas a localização ali ficou excelente, gente. Analisa para vocês ver o cidadão ter que ir lá onde que estava aquela distância, ou em outro local, e nós temos que analisar a área hospitalar. A secretaria tem que estar perto da área hospitalar. Qual que é a área hospitalar? O IMESA, a Santa Casa, o Auxílio Velano e o Centro de Saúde. Como seria também a parte de arrecadação? Se faz a cidade administrativa lá onde você tinha ideia inicial, lá, no, lá na Chapada, não é isso? A arrecadação como que ficaria? A pessoa vai lá, tira a guia, tem que subir aqui no centro para pagar uma guia. Não é isso? A parte jurídica tem que estar aqui perto também. Não é isso? O fórum está aqui, as defensorias estão aqui, está tudo no centro. Faz uma parte jurídica longe, né? Aí eu acho que ali ficaria fora de mão. Então vamos pensar, precisa fazer a cidade administrativa? Sim. No governo anterior, deu-se entrada para se fazer uma cidade administrativa. Só que, infelizmente, não veio um croqui aqui para a gente, não veio um esboço de desenho, não veio, não falaram onde que era, que jeito que era, se ia ter elevador, se não ia, veio um negócio assim meio no ar. Até o próprio valor que foi solicitado de financiamento no governo anterior, 3 milhões, não dá para fazer nada. Certo? Então, vamos então pensar, acabar com esses aluguéis? Nós temos um problema enorme aqui na Câmara, não é isso? Vamos propor pro Executivo fazer uma troca? Não é isso?
Concordo, é isso que eu ia falar, doutor.
Faz-se uma né, estende aqui toda, quase toda a parte, né, administrativa, onde que funcionaria as coisas aqui, e a gente faria uma nova sede da Câmara, resolveria o problema da Câmara, né? Vai falar que não tem problema? Tem problema. Hoje, lá em cima, lá, o Dominguinho, a energia não segurou lá, vai ter que trocar a fiação inteirinha lá em cima lá. Não é isso? Passou por uma reforma aqui, semana passada estava goteirando aqui, não estava, Frosino? Não é isso? Então vamos, tá a hora de a gente pensar grande, vamos então, hein? Vamos achar um espaço para uma nova sede da Câmara, né? Isso faria ela mais apropriada, com novas instalações. Aqui, né, a gente faria doação para fazer uma troca, uma permuta, né, isso? Para a prefeitura, oi? Né, acessibilidade, né, ficaria um show. Tudo central, esses três exemplos que eu dei, né, existem mais exemplos. A parte jurídica, já imaginou? Olha, você vê o desconforto que está. Saiu a CEMIG dali, né? A CEMIG foi lá, ninguém sabe onde foi para a CEMIG. Acesso, é isso, né? Eu acharia, então, né? Não estou, né, contradizendo o seu requerimento, que é justo, não é isso? A gente tem que pensar, então, se é 8 milhões em 4 anos, não é isso? Então, vamos pensar em fazer um negócio já para o futuro. Várias cidades, Serrania, que é uma cidade pequena, fez uma sede nova, não é isso? Ampliou a prefeitura. Cabo Verde, quem conhece lá o fora, é tudo fora da cidade, né? Quem sabe a gente acha um imóvel apropriado, faça essa breganha e prefeitura ganha, Câmara ganha, o povo ganha.
Senhor presidente. Pois não, Domingos. Conforme o vereador Batata e o vereador Edson falou aqui, e o vereador mostrou aí, que ninguém de nós sabíamos qual era o quanto que o prefeito pagava de aluguel. Isso aí fora os aluguéis ainda, esses aluguéis para as pessoas que têm necessidade.
Fora o aluguel social, né?
Social. Agora, só de secretaria, se parar e pensar bem, olha, se eu for um bom administrador, logo no início, assim, olha, eu vou chegar lá com os vereadores, vamos reunir, vamos fazer um financiamento, fazer sim, prédio público. Foi o que nós falamos aqui, vamos fazer um prédio público, acaba com esses aluguéis, porque 7 milhões, tenho certeza que o prefeito não gasta isso aí dentro do mandato dele. Agora, consumir 7 milhões de reais de dinheiro público, isso aí é jogar dinheiro fora, gente. Isso aí nós temos que ter mais amor no dinheiro público, da contribuição das pessoas, contribuintes que vêm aqui com todo sacrifício, contribuem e pegar e jogar dinheiro fora. Isso aí é jogar dinheiro fora. Porque se o prefeito quiser, já estava feito. Lugar para construir prédio público tem. Até esse mochilifado que é ao lado ali do APAE, o mundo de um depósito lá perdido, não tem nada ali, parado, e está aí, todo mundo. O prefeito manda para cá, aluguel não sei o quê, alugou mais isso aqui, lá não deu certo, alugou aqui, olha. Isso aí tem que parar, isso aí negócio é o seguinte, tem que fazer o prédio público, acabou. Nós não podemos aceitar, falar que vai alugar mais algum prédio, e prédio nós ficar quieto, não. Aí nós vamos ter que agir. Temos que agir sim, que já passou da hora.
Senhor presidente, sabe a palavra jogar dinheiro fora? Acho que é uma palavra muito feia, idiota, porque... pode até estar gastando, e se gastar mais do que os outros prefeitos anteriores também, não é tanto mais, não. Todo, o ES pagou aluguel, o Maurílio pagou, o Beco, todo mundo pagou. E esse aqui da saúde aqui, que é bem localizado, prédio novo, né, adequou muito bem, e o aluguel foi pedido 26 mil, o prefeito negociou, parece que caiu para 16. Agora, se fosse fácil fazer o assédio administrativo assim, ninguém, nenhum brasileiro pagava aluguel. Viu, Dominguinho? Eu hoje, por exemplo, eu tenho dinheiro para pagar aluguel, mas não tenho para construir a casa. Então ninguém era para pagar aluguel. Então é a mesma coisa, o prefeito não tem 7 milhões hoje para construir sede administrativa, não?
Faz financiamento, Guilherme.
Agora você falar que dinheiro.
Porque no financiamento fora, não posso fazer? O financiamento não precisa.
É melhor você pagar 16 mil naquele prédio novinho ali do que igual era aqui uns 20 anos atrás, naquela casa azul velha ali, ó, que guardava remédio até dentro do banheiro. Isso que não pode acontecer. Isso é uma falta de respeito da sociedade.
Isso aí é coisa passada. Ele fala nessa casa.
Agora, mas fala do aluguel, então.
Desde 2005.
Então vamos acabar. Vamos acabar com o aluguel. Então vou levar a secretaria para onde? Então vai funcionar.
Teve um governo.
É igual o Batata falou. Você tem que dividir. A Secretaria de Esporte fica perto do Pô da Vila Formosa. A de Saúde fica aqui no centro. A da Secretaria de Cultura e Educação, né, Batata? Fica mais ali próximo de São Carlos. É assim que funciona. Tem que ter
um local. Em votação.
Também quer falar.
Vamos lá.
Senhor presidente, eu pedi só para verificar, porque quando fala cidade administrativa, se fala algumas coisas centrais de parte realmente administrativa. Mas até pedi para dar uma olhada só por cima, mas ali nós estamos falando de creche, estamos falando de PSFs, quer dizer, tem que estar nos bairros. Tem como você concentrar isso para PSF lá da Primavera, não vai vir para o centro, quer dizer. Então tem que se alugar lá no PCF, no exemplo, quer dizer, como vários partes de executiva tem de estar nos bairros, tem de estar nos bairros. Então a questão é essa. A questão aqui da possibilidade do museu que o Luizinho propôs, acho que é uma ideia que ele lançou, que deve ser amadurecida. Eu até acho que pelos 150 anos da cidade, que o ano que vem, compete, talvez sim, mesmo seja alguma coisa provisória, alguma coisa especial. O Luizinho argumenta, e ele tem razão no argumento dele, que ele não fica diretamente aqui, ele fica mais nos bairros. Então, por isso que ele fala que esse prédio hoje não está muito ocupado nesse sentido. Mas pode pensar, para a comemoração dos 150 anos, um espaço de exposição da história, e depois retorna, se desejar isso ou não. Acho uma questão para agilizar. De qualquer forma, isso é uma proposta do Executivo, sempre digo isso, que é o Executivo que tem que decidir essa questão, nós temos que analisar. Agora, você imaginar que vai dar todos os elementos públicos num único local sem aluguel, não existe isso. Você tem que ter realmente vários espaços públicos nos bairros para a cidade funcionar.
Mas poderia diminuir um pouco, né,
Carlinhos, deixa eu só dar uma parte aqui. Na realidade, quando mandou o projeto de lei para a Câmara do assento administrativo, não é toda a secretaria, não. Algumas têm que ficar descentralizadas. Mas era um financiamento de 3 milhões, já aprovado pelo BDMG, ou, doutor Batata, você falou em valor, que o valor não daria, porque nós estávamos pagando R$94 mil por mês de aluguel. E os 3 milhões ia dar R$22 mil por mês de prestação fixa, que é quase o valor da Secretaria de Saúde hoje. Não iam ficar todos a Secretaria no local, mas ia economizar um bom dinheiro.
Em votação?
O Carlinho, só foi mencionado ali, isso é um assunto que já está arrastando 6 anos, né? Então, desce. Certinho, mas só que não conversou com os vereadores, hein?
Mas para aí.
Como você está falando agora, né? Quando veio o projeto aqui.
Vê na nossa comissão, quando vem faltando documento, a gente não faz requerimento pedindo para o prefeito mandar documento. A mesma coisa poderia ter pedido. Agora, não tem problema ter votado. Acabou, passou.
Tá igual o João Garrincha foi na Copa lá, Carlinhos. Aí o treinador falou: nós vamos fazer isso e isso. Aí o Garrincha falou assim: o senhor combinou com o time deles, mas não combinou com a gente. Viu, Pato? Mas logicamente que o PSF, o exemplo que o senhor deu aí, não cola, não. O PSF tem que ser no Primavera mesmo. Vai pôr o PSF aqui no centro. Aí o senhor me desculpa. Agora vamos dar uma função também para a Unifal, né? A Unifal quer encampar isso aí, quer mandar tudo, até dinheiro recebe nosso, recebe uma fortuna do governo federal. Por que, que é onde está aqui o... Ela tem um mundo do espaço lá, cede lá para fazer esse museu, viu, Dominguinho? Ajuda a fazer, tem espaço lá sobrando, o município doou para ela, tem aqui central, e tem um bem localizado aqui que está ocioso. Aqui não faz nada aqui, ó. Né, o prédio já é próprio para sede lá umas 3, 4 salas. Aqui formou gerações de farmacêuticos, gerações de dentistas nisso. Não cabe um museu ali? Uai, vamos, Unifal, faz a sua parte também. Né? Bonitinho, está muito acadêmico, né? Mas vamos ajudar aí.
Batata, só... Batata, só... O que eu disse não foi o que você falou aí, não. O que eu estou colocando é o seguinte. É isso que eu estou argumentando, realmente é isso. Não tem como ser num único local, todos os locais. É isso que eu estou dizendo. Tanto que a questão, quando você fala, gastou 8 milhões, gastou 7, quase 8 milhões, dá a impressão que é muita coisa. Mas só que não tem uma cidade administrativa, não, sim, o Edson falou. Estou dizendo, não tem como você dizer que vai fazer uma cidade administrativa e vai economizar 8 milhões. Isso não é verdade.
Então, de fato, também tem o DCE ali, está abandonado lá, aquilo lá deve ser coisa pública. Você sabe onde o DCE ali, está lá abandonado, não tem restaurante, não faz nada.
Em votação... Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação no segundo turno. Projeto de lei 35/2018, de autoria do Executivo, que desafeta e afeta imóveis e autoriza a doação para fins empresariais. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 37/2018, de Executivo, que dispõe sobre política municipal de saneamento básico e cria... Estrutura e define as competências do Comitê Regulador do Serviço de Saneamento Básicos e cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico de Alfenas. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de Lei 38/2018, de autoria do Executivo, que autoriza a doação de imóveis para fins empresariais. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Partes finais, considerações finais. Deixo a palavra vedados ao retorno da matéria já discutida, viu, pessoal?
Senhor presidente, uma convocação. Ficam os senhores vereadores convocados à sessão solene a ser realizada no próximo dia 28, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre, para a solenidade de entrega de diploma de honra mérita a Rodrigo Michelino, no Jato Privador Reginaldo Frauzino.
Senhor presidente.
Pois não, João Carlos.
Eu só queria comunicar aqui, convidando todos, que o Alfenense estará realizando o jantar, o Alfenense do nosso glorioso Alfenense Futebol Clube. Esse jantar dançante será agora, sexta-feira. Vem, o Hulk. Agora, sexta-feira, no Clube Quinto. Então, eu gostaria de convidar aí todos os torcedores do Alfenense para participar desse jantar dançante.
Não havendo mais... Dou por encerrada a reunião. Boa noite a todos.
Quietinho, Zé Ricardo. Só que até o Flamengo, isso é até engraçadinho.